Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão! E ele respondeu: Aqui estou. Deus então disse a ele: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados então ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do mesmo altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. O anjo então lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, então, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos teus inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Palavra do Senhor.
Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.
Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião.
Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor.
Número 11.
Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escuta todos vós.
Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou uma palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação.
Este é meu filho amado, escutai-o. Com essas palavras, estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo da Quaresma. Um tempo muito próprio para todos nós, irmãos e irmãs, batizados, também aquelas pessoas de boa vontade, humanos, somos convidados a usar sempre daquilo que nos propõe a Igreja nesse tempo quaresmal, principalmente o jejum, nesse momento que estamos vivendo da história do consumismo, da história da ganância. Nós temos que usar dessa ferramenta, esse exercício tão importante, principalmente o jejum, para, de fato, cada dia mais colocar a nossa vida, usando os bens criados, de forma racional, de forma em que possamos usar de todos os bens para nossa felicidade e bem-estar, mas nunca usando os bens para destruir a obra criada. O jejum só tem esse sentido, de nos educar para cada ano que passamos, cada quaresma que celebramos, cada instante que Deus nos premia com a vida, de nos educar profundamente para usar dos bens criados de forma a cada dia mais aprender nesse exercício. Às vezes, nós jejuamos a vida toda e não aprendemos a viver com tudo que Deus fez de forma a crescer cada dia mais na nossa espiritualidade. E ainda tem muita gente nas comunidades, na igreja, que jejuam há 50 anos, 60 anos, 70 anos, num jejum totalmente ritualista. Faz porque a igreja pede. Outros ainda faz o jejum de forma exibicionista. Que é, como diz o próprio Evangelho, não o de hoje, que todo mundo bata a sirene, cante, coloca a banda de música atrás para dizer que a encrenca está jejuando. Que valor tem esse jejum? Como diz o próprio Evangelho, tem valor algum. O jejum tem que ser, de fato, para que nós sintamos na pele, no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa vida, a fome de muitos que não têm nada para comer durante 365 dias por ano. E nossa igreja só pede para nós 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E nós ficamos nesse ritual, fazendo jejum, mas não nos educamos para alimentar o nosso organismo. E comemos para morrer e não para viver. Ficamos dando corda a esta ganância que está aí no mundo, e sem refletir, sem buscar em nós esta fome que está aí presente em nossas cidades, em nosso mundo, no dia a dia. E também para que nós aprendamos com o nosso jejum a ser solidários com muitas pessoas que ainda podem sentir o gosto, o cheiro da comida, principalmente preparada por uma cozinheira bem profissional, mas que o alimento já não passa mais na sua garganta, ele já não pode mais alimentar. Então, ser solidário com essas pessoas, porque hoje são eles, amanhã pode ser nós. Então, o jejum tem essa forma educativa de nos colocar diante de Deus e diante da vida, para usar bem tudo que Deus criou, o alimento, essa tecnologia toda que está aí, essa beleza que temos, usar sem deixar que isso nos escravize, nos faça manequim diante de tudo isso aí. Ficamos a vida inteira namorando a tecnologia e esquecemos de viver, esquecemos de usar a tecnologia para o nosso bem. E quantas pessoas ainda hoje estão entrando por essa onda e esquece que o ser humano tem que aprender a cada dia. Nós estamos seres em construção, temos que aprender a cada dia. E o jejum é a convocação da igreja, a convocação da própria palavra de Deus a nos ajudar a viver essa atitude do serviço à vida. E quão bem nós podemos fazer se de fato nós sermos para o mundo esse sinal de contradição, esse sinal de alguém que no silêncio da sua vida possa jejuar e perceber a situação de fome, A situação de escravidão que existe pelo mundo afora, a morte que existe, o extermínio de jovens, principalmente na nossa cidade de Viçosa, possamos cada dia mais ser solidários com as famílias, com esses jovens que perdem a vida. Tudo isso, essa prática do jejum quer nos ensinar, principalmente ela, sem deixar de lado a oração, sem deixar de lado a prática da esmola. Tudo isso nos ajuda a buscar cada dia mais esta vida que está em Deus. E a campanha da fraternidade deste ano nos convoca a abrir o nosso coração a essa atitude, de não ficar dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas sacristias, como diz o hino da campanha da fraternidade, abrir as portas do coração, a porta da igreja para o amor, para entregar-nos a esta vida, e não ficar, às vezes, como a igreja antes do Vaticano II, que tinha medo do mundo, tinha que usar só as coisas sagradas, como se fosse as coisas que estivessem fora da igreja, que estivessem fora da religião, a coisa que não era bom. Muitos que estão me ouvindo aqui já pegaram esse tempo ainda. As filhas de Maria, né? Tinha um negócio assim, as filhas de Maria, se passasse perto de um baile e ouvisse só o som do forró, hein? Aí tinha que tomar banho em água benta, confessar não sei quantas vezes. Graças a Deus, com o Vaticano II, essas coisas foram passando. E hoje nós vemos aí com muita naturalidade a questão da dança, a questão da festa. Se até o próprio Jesus participou da festa nas bodas de Caná, por que não participar das festas, os padres, as pessoas e todo mundo? Porque não é a dança, não é a bebida que vai nos matar, é o excesso, é a escravidão que vai nos acabar conosco. Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos cometendo mais excessos do que as próprias pessoas que estão lá na festa, na brincadeira, no forró e vai para aí afora. Então precisamos sair de nós mesmos e ir para as coisas do mundo, com a nossa identidade de cristãos, como diz o documento do Vaticano II. As esperanças do mundo têm que ser as esperanças da igreja. As tristezas, as desilusões do mundo têm que ser também as nossas tristezas e desilusões. As conquistas do mundo têm que ser também as conquistas da igreja. Nós não podemos ficar fazendo um redoma em torno dos cristãos, mas temos que ser sempre, viver sempre, aquela definição do Vaticano II, a igreja como povo de Deus, a igreja como todo mundo, desculpa a expressão assim, muito popular, nós somos todos farinha do mesmo saco, gente, é padre, é bispo, é todo mundo, como diz o próprio Santo Agostinho, tem esse negócio de que ele era bispo, ele era mais importante que os outros não, o que mais fazia para que ele compreendesse a missão dele era o batismo. Então é no batismo que de fato nós assumimos essa identidade de levar ao mundo esta experiência de Deus. Não tanto com palavras, mas principalmente com testemunho, com a vida. Então tudo isso nos faz cada dia mais vivenciar essa proposta da campanha da fraternidade. Estar no mundo e ser sempre fermento no mundo. E olhar sempre essa atitude do fermento. Quem mexe com cozinha sabe muito bem isso, principalmente quem, as quitandeiras ou quitandeiros que estão me ouvindo, sabe muito bem disso. O fermento tem que ser bom, fazer a massa crescer. Se ele for ruim, quando a pessoa abre o forno lá da sua casa, a coisa complicou tudo. Tem uma chinela lá toda complicada que nem cachorro come. Porque o fermento está ruim. Outra coisa do fermento também. Se não misturar bem o fermento, quando vai comer, e o dente, a boca, a língua, passa naquele gosto do fermento, ô negócio ruim. Porque ele não presta se não tiver misturado. Assim somos nós também. Ou nós misturamos e fazemos de fato a massa crescer, ou ficamos querendo aparecer. E quem quer aparecer, é melhor colocar uma melancia no pescoço e sair para ir fora. Não é a atitude do fermento aparecer. Também não é a atitude do cristão aparecer, mas ser fermento. Fermento que mistura, fermento que dá sabor, fermento que faz a massa cada dia mais ficar gostosa. Então que Deus nos ajude nessa campanha da fraternidade sempre a vivenciar esse espírito desafiador do mundo. O Evangelho nos convoca a isso. Pedro, que era um homem santo, apaixonou pelo Cristo glorioso e pediu para construir umas tendas ali para ficar lá. Esqueceu que ainda tinha que passar no meio de toda essa turbulência, esse desafio do mundo, para chegar lá na glória que ele está. Assim também nós somos tentados a querer entrar na glória sem passar por todos os desafios que o mundo nos apresenta. E pelo batismo nós somos convocados a assumir esse compromisso de estar no mundo e ser sempre fermento corajoso nesse mundo em transformação, nesse mundo em mudança. Sejamos e façamos com que a nossa campanha da fraternidade atinja os seus objetivos. E a todos nós, comunidade, mas principalmente aqueles que estão mais na frente, as lideranças, sejam de fato homens e mulheres capazes de assumir e transmitir esta coragem do Evangelho ao mundo que quer mudanças urgentes, ao mundo que quer sair dessa encrenqueira do consumismo, dessa encrenqueira da gastança e buscar usar bem tudo que Deus colocou aí, de forma que todos tenham acesso e de preferência, de forma preferencial, aos pobres, aos excluídos, àqueles que foram enxotados das políticas públicas, aqueles que às vezes foram enxotados da própria igreja, que eles sejam incluídos nesse buscar cada dia mais de colocar Deus na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história.